Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Inara Alves. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 376, começamos no STJ com uma decisão sobre fraude na venda de imóvel. Passamos para o TST analisando duas decisões, uma sobre horas extras e outra sobre pagamento de adicional de transferência. Finalizamos no TJ de São Paulo com uma decisão sobre pronúncia do réu. Quer saber mais? Então solta a vinheta! Iniciamos o programa no STJ com uma decisão da quarta turma sobre fraude na venda de imóvel. Vamos entender melhor. O recurso levado ao STJ se iniciou com um embargo de terceiro. Como vimos ontem, os embargos de terceiro é um instituto jurídico que permite uma pessoa que não faz parte do processo entrar com os embargos por ter sofrido a constrição de um bem. Então, voltando ao caso, uma empresa de agropecuária afirmou que comprou uma fazenda em 2011. Segundo essa empresa, as certidões de compra não tinham irregularidades. No entanto, em 2014, foi surpreendida com uma decisão judicial. O que aconteceu foi que, após a desconsideração da personalidade jurídica, a venda realizada pelo proprietário anterior da fazenda foi declarada ineficaz. Isso porque houve um reconhecimento da fraude à execução. Por conta disso, o bem passou a ser objeto de penhora. A empresa de agropecuária alegou em sua defesa ser a legítima proprietária da fazenda e que foi atingida diretamente quando soube da penhora do imóvel. Além disso, a empresa afirmou que não tinha participado do processo de execução. Na primeira instância, os embargos de terceiro foram julgados procedentes. Já na segunda instância, o tribunal constatou que foi caracterizada a fraude à execução, por conta da ação de cobrança ter sido ajuizada contra a empresa. No STJ, a agropecuária alegou que não tinha conhecimento da ação de cobrança quando comprou a fazenda e que agiu de boa-fé. O relator do julgamento afirmou que havia inconsistência no caso. Isso porque a data do contrato de compra e venda não foi anterior à citação da empresa devedora na ação de cobrança. Com a análise já feita pelo Tribunal da Segunda Instância, o STJ constatou que se tratava de fraude à execução, pois o comprador teve sim a ciência da ação de cobrança. Passamos para o TST com uma decisão sobre recebimento de horas extras por tempo de espera em aeroportos em viagens a serviço. Olha só, o julgamento se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por uma ex-gerente do Banco Itaú. Ela alegou que, quando trabalhava na empresa, era obrigada a participar de cursos e treinamento em outros estados. Por conta dos voos, quando ela viajava, ultrapassava a jornada de trabalho, com o deslocamento da casa para o aeroporto, do aeroporto para o hotel e aguardando os voos. Quando ocorriam essas viagens, o total de tempo que a ex-gerente ficava à disposição do banco não era marcado de forma correta. Diante desses fatores, a ex-gerente requereu na reclamação trabalhista o recebimento de horas extras pelo tempo de espera nos aeroportos. De primeiro momento, o caso foi julgado pela segunda turma do TST, que havia decidido que o banco deveria pagar apenas o tempo de deslocamento às viagens para participação em cursos e treinamentos, ou seja, as horas em trânsito aéreo. Por isso, a reclamante entrou com embargos contra a decisão. No julgamento dos embargos, a subseção 1, especializada em dissídios individuais, entendeu que deveria ser considerado o período de espera para o embarque e desembarque como o tempo à disposição do empregador. O entendimento foi que a extrapolação desses períodos na jornada normal gera direito ao pagamento de horas extras. No entanto, não se considera o deslocamento da casa até o aeroporto e do aeroporto até o hotel. Resumindo então, o TST decidiu que o Banco Itaú deve pagar as horas extras à ex-gerente, pois configura tempo à disposição do empregador. Seguimos no TST com uma decisão da oitava turma sobre pagamento de adicional de transferência. Vamos conferir. O julgamento se refere a uma reclamação trabalhista ajuizada por um corretor que foi contratado por uma empresa como pessoa jurídica. Ele alegou que, durante o tempo que estava trabalhando, havia mudado de domicílio várias vezes. Por conta disso, seu pedido consistia no reconhecimento do vínculo empregatício e no pagamento de adicional de transferência sobre a sua renda mensal. A empresa se defendeu alegando que se tratava de uma terceirização lícita. No TRT da primeira região, os pedidos foram julgados procedentes. O fundamento do adicional de transferência, mais as verbas, foi que a alternância do local significava a prestação de serviços do reclamante. Já no TST, o entendimento foi que o adicional de transferência é apropriado nos casos de mudança provisória, com menos de 2 anos em cada local. A relatora do caso afirmou que a situação não trata do mesmo caso dos autos. Isso porque o reclamante chegou a morar por mais de 3 anos em uma das cidades. Resumindo então, o TST entendeu que foi configurado o vínculo empregatício, mas não concedeu o adicional de transferência. Finalizamos o programa no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma decisão sobre pronúncia do réu. Olha só, no caso em questão, um homem condenado por homicídio foi submetido a julgamento perante o júri popular. Por conta disso, a defesa do réu alegou que deveria ser declarada a impronúncia do réu ou que o crime passasse a ser configurado como lesão corporal que resultou em morte. A defesa queria isso para que o réu não precisasse passar no julgamento do júri. Ocorre que o relator do caso entendeu que o delito deveria ser enquadrado em homicídio doloso com qualificadora de meio cruel. Sobre a pronúncia, o relator alegou que a prova oral colhida configura a tese acusatória, com indícios suficientes de autoria a sustentar a acusação. Diante dos fatos, o TJ de São Paulo entendeu pela validade da pronúncia do réu, pois já havia provas suficientes para os jurados analisarem o caso. Gente, é isso por hoje! Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho anunciar uma novidade para vocês. O Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas do Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, o Instagram, @OABDiarioApp, no Facebook e no Twitter. Agora voltando ao podcast, é sempre bom relembrar também que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcast e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Então é isso, pessoal. Um excelente dia, um ótimo final de semana e sextou! Uhul! Tchauzinho! Até segunda!